Você já viu essa frase? Ou já disse essa frase? Amanhã eu faço? Depois? Como é que se chama isso, hein, gente? Procrastinação. Será que isso acontece na vida da gente? Acho que no frio, amanhã eu tomo banho. Não dá para tomar banho online, né? Tem que ligar a torneira, né, pastor? Mas olha só que coisa impressionante, gente. No Brasil, 97%, quase 98% dos brasileiros são procrastinadores. Isso aí não é invenção não, viu? A informação foi divulgada pela Triad Productive Solutions, que entrevistou 4.102 pessoas. Tem que vir gringo entrevistar a gente para saber que nós somos procrastinadores. Quase 100% da população brasileira é procrastinadora. Procrastinação refere-se à decisão intencional de adiar algo importante sem um bom motivo. Por quê? Para fazer algo menos importante. Então, isso é tão sério. E para a pessoa que está a procrastinar, que já desenvolveu esse hábito, deixar para depois, adiar, né? Isso resulta em estresse. Olha só onde vai a coisa. Sensação de culpa, perda de produtividade e vergonha. Lá no inconsciente, eu consigo mesmo você carregar isso. Em relação a quem? Em relação aos outros, vergonha dos outros pelo que você não conseguiu fazer. Por não cumprir com as suas responsabilidades e compromissos, diz para nós aí a Santa Wikipédia. Mas sabe o que é pior do que procrastinar algum compromisso, alguma tarefa? É procrastinar o nosso compromisso com Deus. A nossa prioridade com Deus. É deixar de colocar Deus como prioridade na nossa vida. Porque a gente vai adiando isso e tem outras coisas que estão tomando lugar, a gente sabe disso. Tem outras coisas que fazem parte da nossa vida, a gente sabe disso, que não são as melhores, mas nós estamos deixando primeiro e Deus para depois. Amanhã eu vou resolver isso. No próximo culto, na próxima semana de oração, no próximo evento da igreja, depois. Mas como isso acontece? Por que isso acontece? E que problema isso traz para a gente? Vamos ver na Bíblia uma história para a gente entender isso. E como tem poderes por trás trabalhando, poderes que estão por trás da nossa vida e que nós precisamos tomar a decisão hoje, nesse momento. Vamos lá para Êxodo, capítulo 1, então. Versos 5 a 7 é o texto que eu separei com vocês para a gente iniciar. Vamos lá. Diz o texto assim: todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de fazer uma viagem de estudos para Israel e para o Egito. Aí eu estou na entrada do Vale dos Faraós. Quando os faraós perceberam que fazendo as pirâmides chamava atenção e as pirâmides estavam sendo saqueadas, porque essas pirâmides, elas guardavam os corpos dos faraós, obviamente, mas tesouros também, eles levaram então toda essa estrutura para um lugar que fica a 9 horas do Cairo, chamado Vale dos Faraós. Lá está Luxor, está Karnak, os dois templos principais. Eu estou na entrada aí desse vale que tem essas duas esfinges. Aqui vocês podem ver um pouco do grande avanço da ciência, da matemática, da escrita, de quantas coisas os egípcios trouxeram para a humanidade. Aí vocês estão vendo um pouco dos hieroglifos, meio apagado, mas dá para a gente ter uma ideia. Essa aqui, queridos, é uma das imagens que mais me impressionou. Esse é um obelisco. Ele tem, aí não dá para vocês terem ideia, mas ele tem 200 metros. 200 metros. E sabe o que é impressionante? Isso é feito de uma pedra só. Não são várias pedras emendadas. 200 metros de uma pedra só. E sabe o que é mais impressionante ainda? A pedreira mais próxima, porque ali tudo é deserto, e o Nilo. A pedreira mais próxima daí fica a 100 quilômetros. E eles não tinham trator nem caminhão. Como é que eles levaram essa pedra e fizeram esse obelisco de 200 metros? Aí você acha que é impressionante? Então, para você ter uma noção, olha o tamanho das colunas. Não sei se a imagem dá para vocês verem. Mas aqui, gente, aqui são colunas. Aqui, ó. Aqui estão as pessoas, estão vendo aqui? Aqui estão as colunas. Eu não consegui pegar todas as colunas. Ó, vai tela para cima. Praticamente quase a mesma altura, quase 200 metros as colunas do templo de Karnak. Isso a arquitetura egípcia já naquela época fazia. E hoje impressiona a sociedade, profissionais dessa área de construção e arqueologia ficam impressionados com isso. Ah, dá para colocar lá, acho que saiu o PowerPoint lá para mim, por favor, dá para colocar na tela de novo? Obrigado. Aqui eu estou na Península do Sinai. Esse foi o palco e o cenário do povo de Israel. E, acima de tudo, essa foi a história do povo de Israel durante alguns anos. Deus jamais planejou ou quis que seu povo fosse para o Egito. O lugar que Deus tinha separado, uma terra especial. Ele levou Abraão para lá. E os filhos e os netos de Abraão. Mas as circunstâncias daquele lugar, a fome veio naquele lugar e os problemas desse mundo chegaram lá também. E causou a desordem naquela terra e o povo de Israel, para fugir da fome, teve que ir para o Egito. O Egito está às margens do rio Nilo, o delta do Nilo, enfim, existe muita fartura. O Egito não depende de chuva para ter plantação, ele depende do Nilo só. Então ali sempre teve fartura. No tempo de Abraão foi assim também. E eles foram para lá. E ficaram lá, e foram ficando. Diz a história que eles foram se multiplicando naquele lugar. Mas Deus não queria. Então Deus suscitou um livramento que sobressaiu a maldade dos irmãos de José e as obras do mal que havia tentado destruir o povo de Deus. Primeiro com a fome e depois lá no Egito. E agora o Senhor, na sua sabedoria, atuaria para livrar o seu povo dos encantos e futilidades do Egito. Queridos, não pensem que o Egito era um lugar ruim. Era o melhor que se podia encontrar naquela época. Já naquela época havia situações e estruturas dentro do Egito que nem em um outro país havia. Era um lugar bom de se viver. E o povo de Israel viveu muito tempo bem ali. Tinha até separado um lugar para eles morarem. Mas Deus tinha outro plano para eles. Deus jamais desiste da gente. Mesmo que as consequências do pecado desse mundo façam coisas contra a vontade de Deus. Todo o céu está interessado em nós. Amém? Todo o céu está interessado em nós. Agora, olha o que diz o verso 8, na sequência da história. Entre mentes, e aí a história muda. O povo de Israel estava acomodado naquelas circunstâncias. Estava até já influenciado pela cultura egípcia, pela idolatria egípcia. Aí então, o cenário muda. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. E ele disse ao seu povo, o que ele falou? Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja caso que, vindo guerra, ele se junte com os nossos inimigos, peleja contra nós e saia da terra. Deus jamais planejou que seu povo sofresse. Nunca quis isso. Mas Satanás, mais uma vez, estava determinado em destruir o povo de Deus. E ele tinha duas estratégias. A primeira delas era fazer com que o povo de Deus se esquecesse da terra prometida e achasse que aquele lugar era o lugar melhor para eles ficarem. E a segunda era atacar diretamente o povo de Israel. E diz aqui que o Egito, a liderança, o governo do Egito começou a implicar com o povo de Israel. Satanás quer ver-nos destruídos. Ele não quer nos ver fortes. Porque Satanás sabe que em Cristo nós somos fortes, mais fortes do que ele. E aí ele planejou nos destruir. Séculos depois, Pedro escreveu, 1 Pedro capítulo 5, verso 8 e 9, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes, diz Pedro. Mas Satanás, ele não quer que a gente se aproxime de Deus e que saia dessa terra. Ele não quer que a gente saia deste lugar para a nova terra. Porque ele perdeu esse lugar e não quer que a gente receba o lugar que ele perdeu, a vida eterna que ele perdeu e a alegria de viver ao lado de Deus. Mas tem uma coisa que o inimigo não pode tirar de nós: a minha decisão, a sua decisão. Diz o texto do Primeiros Escritos: este mundo não é nosso lar, mas somos peregrinos e estrangeiros aqui, a caminho de um país melhor. Mas infelizmente nós temos esquecido isso. Parece que aqui é o nosso lugar. Não sei você, mas eu às vezes fico me vendo acomodado, tentando me acomodar mais aqui. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Satanás queria que eles se esquecessem da terra prometida e do lugar que Deus havia preparado para eles. Queridos, não somos habitantes desse mundo tentando ir para o céu. O que nós somos? Somos cidadãos do céu voltando para casa. Amém? Aqui não é nosso lugar. Primeira coisa que o inimigo faz: nos distrai e nos faz olhar com olhos interessantes para cá. Segunda coisa: ele nos ataca, ele nos persegue, ele nos faz sofrer. Porque ele não quer que nós tenhamos as bênçãos do céu. E aí o que, que acontece na história? Capítulo 1, verso 11, diz assim: e os egípcios puseram sobre eles feitores de obras. Olha só, primeiro dificultaram a vida deles, agora começaram a atribular a vida deles, começaram a tornar a vida deles complicada. Diz aqui o texto: para os afligirem com suas cargas. Mas olha o que acontecia com o povo de Israel: quanto mais os afligiam, o que acontecia? Tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Satanás quer manter você ocupado com os fardos e até com as futilidades dessa vida, torná-la difícil, iludir você que tem determinadas saídas, alternativas para você, mas continua aqui, continua lutando para permanecer aqui, para resolver os seus problemas. Isso vira um ciclo. Enquanto isto, tira de você a prioridade de se preparar para ver Jesus. Durante mais de 4 gerações, eles haviam desfrutado dos benefícios da vida moderna e confortável do Egito. E aquilo se tornara interessante para eles. Mas agora eles estavam sentindo na pele, naquele lugar pagão, administrado pelo mal, que não era a terra deles. Sentiam literalmente na pele que eles precisavam voltar para casa, para Canaã. Então, por isso que Deus permitiu que eles conhecessem qual é o grande projeto do anjo caído para esse mundo. Não é um mundo confortável. É um mundo de dor, de injustiça, crueldade, desesperança, onde a felicidade não existe. Existem momentos felizes, só alguns momentos, e vazios. Eles sabiam das promessas feitas a Abraão, do libertador e da terra prometida. Uma terra que eles não seriam mais escravos, mas seriam livres. Mas parece que ali no Egito a coisa estava tão indo assim, que até mesmo como escravos valia a pena continuar. E aí o que acontece? Versos 15, 17 e 20 diz assim: o rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifra e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o. mas se for filha, que viva. E o que aconteceu? As parteiras, porém, temeram a Deus. E não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. E Deus fez bem as parteiras. E o povo aumentou e se tornou mais forte. Satanás continuou agora aumentando a sua estratégia. Primeiro tornou a vida deles difícil. Mesmo assim, eles ainda achavam que continuavam lá e podia a coisa melhorar. Então agora Faraó percebeu que eles estavam se multiplicando, que o trabalho pesado não resolveu o problema, a vida amargurada não trouxe problema para eles, eles continuavam ativos, crescendo, fortes. Então vamos destruir as crianças para que não tenham mais progenitores, para que não tenham mais herdeiros. Mas Deus providenciou um meio para salvar o seu povo. Satanás tentando destruí-los, Satanás tentando oprimi-los, Satanás tentando distraí-los e Deus tentando resgatá-los. Agora olha o verso 22, o que diz a palavra de Deus. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo. Aí já agora estava apelando: eu vou destruí-los, eu vou revelar quem eu sou, qual que é a minha intenção. Mas a todas as filhas deixareis viver. Quem estava arquitetando tudo isso? Opressão sobre o povo, perseguição sobre o povo, destruir as gerações. Quem queria destruir o povo de Deus? Satanás, se opondo contra os planos de Deus. E Satanás sabia, porque ele estuda a palavra de Deus também, e ele estuda os acontecimentos. Apesar de ser um anjo caído, é um anjo que tem conhecimento, que tem inteligência. Ele sabia que haveria um herdeiro. Então você vê que na primeira vez o faraó chama as parteiras para matar os filhos, os meninos. Agora então ele diz: lancem no Nilo. Satanás sabia dos planos de Deus e ele determinou-se a fazer de tudo para que isso não acontecesse. Mas o que Deus fez em meio às ciladas do mal? Olha o que diz o capítulo 2, versos 5 e 6. Diz assim: desceu a filha de Faraó, porque nasceu um menino chamado Moisés, filha de Joquebede e Anrão. E ela então coloca no cestinho, você sabe da história? E agora Moisés estava lá à mercê, num cestinho, num Nilo cheio de crocodilos, um rio perigoso, mas ali num cantinho ele ficou seguro. E de repente quem aparece do nada? A filha do faraó. Não era qualquer menina, não é qualquer moça, a filha do faraó, para se banhar no rio. Vocês acham que isso é coincidência? É providência de Deus. E as suas donzelas, diz o texto, passeavam pela beira do rio, vendo ela o cesto do carriçal, no carriçal, enviou sua criada e fez o quê? E o tomou, abrindo, diz Êxodo, viu a criança, e eis que o menino chorava, teve compaixão, e além disso, o que aconteceu? Este é o menino dos hebreus. Ela sabia que era um hebreu, e tudo podia ter acontecido. Ela podia ter dito: olha, esse menino já foi condenado pelo meu pai, eu não vou fazer o que, eu não vou desobedecer meu pai, eu vou fazer o que ele quer. Mas não foi isso. Ela foi tocada, ela se apaixonou pela criança, ela amou aquele menino. E agora, o plano de Deus não acabou por aí. A sua irmã Miriam, que estava ali atrás, saiu e disse: se você quiser, eu conheço alguém que pode cuidar dele. Era a própria mãe dele, Joquebede. E Deus agora, com a proteção da princesa, cuida de Moisés. E você sabe da história. Ele se torna o grande líder e tira o povo de Israel daquela terra. Como que isso acontece? Será que Deus está no controle? Será que Deus está no controle desse planeta, da história da humanidade? Será que o pecado parece prevalecer às vezes e a gente pensa em desistir? Você consegue identificar aqui uma grande lição para a nossa vida? Por mais que pareça que o mal prosperará, Deus está no controle. Amém? Louvado seja o nome de Deus. E Ele realizará seus planos e promessas. Mas por que nós temos visto tanto sofrimento aqui em nosso país? Tragédias no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mortes, guerras, pelo mundo todo. Assassinatos, crueldades. Parece que o mal está cada vez aumentando, prosperando. É a maneira de Satanás nos oprimir, destruir, porque nos odeia, porque somos filhos de Deus. Só que Deus, na sua misericórdia, está permitindo que a gente veja o que é o reino de Satanás. E também algo muito importante: aqui não é o nosso lugar. Só que nós temos, de uma certa maneira, nos iludido e nos conformado com a estrutura de vida que nós estamos levando, mesmo com essa opressão, mesmo com esse sofrimento. Mas Deus tem algo prometido para nós, e isso foi o que aconteceu com o povo de Israel. Olha o que diz o texto, capítulo 12, verso 37 a 38, na sequência aí. Diz assim: partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote. Quantos? Cerca de 600 mil a pé. Mas olha, segura aí, somente de homens. Só homens tinha quanto? 600 mil. Era mais de 1 milhão de pessoas. Saíram da escravidão, foram libertos da escravidão. Você sabe da história? A manifestação do poder de Deus contra a obstinação do faraó. Subiu também com ele um misto de gente, ovelhas, gado e muitíssimos animais. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de quanto tempo? 430 anos. Aconteceu que ao cabo de 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram do Egito. A maior potência, o maior poder militar da época, a maior riqueza, a nação mais influente, se dobrou diante do poder de Deus, porque Deus havia decidido que o seu povo sairia da escravidão. Satanás se levantou com seus agentes e fez de tudo para impedir que isso acontecesse, e não conseguiu. Naquela última noite, os umbrais das portas foram marcados pelo sangue do Cordeiro, mas infelizmente alguns não acreditaram na promessa de Deus e perderam a liberdade. E muitos morreram naquela noite, porque seu coração estava enterrado ali no Egito. E Deus conduziu o povo de Israel pelo Egito, pelo deserto, para libertá-los do Egito. Mas pelo deserto, para tirar o Egito do coração de Israel. Mais de 4 gerações havia feito Israel se acomodar e se acostumar a viver no Egito. Deus, no seu empenho, precisava libertá-los agora. Antes de entrar na terra prometida, eles precisavam abandonar o Egito, a sua idolatria. E nós sabemos o que aconteceu quando eles chegaram no Sinai. Durante muitas situações naquele deserto, quando eles se revoltaram contra Deus, e que muitos, a poucos metros, a poucos quilômetros de Canaã, perderam a oportunidade de entrar em Canaã, porque ainda carregavam consigo a ideia de que o Egito era melhor do que a terra prometida. Aqui está uma luta muito grande. E olha o que diz o livro Primeiros Escritos: muitos que professam estar aguardando a iminente volta de Cristo estão fazendo o quê? O que está escrito aí na tela? Estão se conformando com este mundo. E eu, como pastor de vocês, preciso falar para vocês, eu preciso falar para mim, e essa madrugada eu falei primeiro para mim, porque isso eu percebo que muitas vezes eu estou fazendo. Estou me conformando com o mundo. E é impressionante, por quê? Porque nós não temos um faraó no poder, mas nós temos o Deus desse mundo, o príncipe do mal, que continua oprimindo o povo de Deus e oprime a gente. Faz a gente derramar lágrimas, faz a gente sofrer, e a gente ainda fica achando que este lugar é bom para vivermos. Não é bom. Jesus precisa voltar. Amém? Para que a gente pare de sofrer. Quantas pessoas que nós amamos, nós perdemos. Quanta gente nós vimos sofrer. Particularmente, eu tenho recebido notícias de amigos, familiares que estão sofrendo lá no Rio Grande do Sul, perdendo tudo. A minha família perdeu tudo, ainda hoje está num abrigo, dependendo do governo para para resolver a sua situação, não tem mais casa, a enchente levou tudo embora. Que coisa cruel, triste. Como é que pode alguém agora, a água abaixa e não tem para onde voltar? Nem emprego, porque o próprio comércio está destruído. Como é que vai ficar esse estado daqui para frente? E o mundo, a Ucrânia, Israel. Gente, quanto sofrimento esse mundo traz. E na vida que a gente tem todo dia, a gente vê pelas telas, pela janela da nossa casa, e a gente ainda acha que esse mundo está bom. E ela continua dizendo, esses que ficam acostumados, ficam buscando mais fervoroso aplauso dos que os cercam do que a aprovação de Deus. É o tal do politicamente correto, né? Isso tem levado muitas pessoas ao sincretismo. Aquela velha história, todas as religiões levam para Deus, né? Todos os caminhos levam para Deus. Não é assim. Deus só tem um caminho. E nós precisamos escolher o certo. O povo de Deus precisa se levantar e definir de que lado ele está. Mas o inimigo, mesmo nos oprimindo, nós não estamos sozinhos. E talvez eu neste momento, talvez não, eu neste momento preciso dizer o que Moisés disse para Faraó. E talvez você tenha que dizer para a opressão de Satanás e para as aflições que muitas vezes você tem recebido. Êxodo capítulo 10, verso 9. O que diz o texto? Olha só essa frase de Moisés. Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com quem? Com os nossos jovens e com os nossos velhos. E com os filhos, e com as filhas. O que que Moisés definiu com o Faraó? Ninguém vai ficar para trás. Você precisa tomar essa decisão junto com sua família, com seu cônjuge. Eu vou me preparar para a volta de Jesus, mas eu vou junto com a minha família. Quando eu faço o meu culto familiar em casa, quando eu tiro da minha casa coisas que estão impedindo isso, eu vou com os meus filhos, porque a educação que eles estão recebendo, a prioridade aqui em casa é Jesus, são os ensinos de Jesus, é a palavra de Deus. Eu fiquei impressionado hoje com as respostas das crianças aqui na história infantil. Louvado seja Deus pelo ministério infantil da nossa igreja, que trabalha com essas crianças, professoras dedicadas, que todo sábado, durante a semana também estão se preparando para isso. Todas as classes, os nossos professores da Escola Sabatina, a nossa igreja que tem uma estrutura maravilhosa, a lição da Escola Sabatina, os livros do Espírito de Profecia, a estrutura de saúde da nossa igreja, tudo voltado para nos preparar, para encontrarmos Jesus, para nós fazermos o quê? Ninguém vai ficar para trás. Vamos com os nossos filhos, vamos com a nossa esposa, vamos com o nosso esposo, vamos com todos. Por quê? E daí Moisés fala para Faraó: porque temos de celebrar festa ao Senhor. Não é para qualquer coisa, não é para qualquer evento, não é para qualquer momento. É porque nós temos um encontro marcado com o nosso querido Salvador Jesus Cristo, na nova terra. Porque eu não sou habitante desse mundo tentando ir para o céu. Eu sou um cidadão do céu voltando para casa. Aqui não é o meu lugar. Eu estou escravo aqui. E a opressão do mal tem me tirado muitas vezes a paz, o sossego, a alegria, o conforto. Tem feito eu derramar lágrimas, porque aqui não é o meu lugar. E aí você diz, por que eu estou sofrendo? Por que Deus permite? Deus tem nos protegido dos ataques e da opressão de Satanás, que usou aquele faraó para atacar o povo de Deus, até para matar as crianças. Olha a crueldade, jogar crianças no Nilo. Que maldade! Mas o pecado, ele vai avançando e vai revelando quem é Satanás e o reino de Satanás. É isso, e hoje não é diferente. Famílias estão sendo destroçadas, destruídas. Pessoas estão perdendo a esperança. E cada vez o ser humano é mais egoísta e orgulhoso. E foge de Deus. Sabe, queridos? O verdadeiro consolo e gozo do cristão tem de estar aonde? No céu. Não é aqui. Portanto, não tenta fazer um puxadinho para você. porque você quer que aqui melhore. Aqui vai ficar cada vez pior. E eu vou dizer para vocês, se preparem, porque o inimigo está furioso. Deus está segurando os ventos ainda. Mas vai chegar o momento em que Deus vai libertar os poderes do mal, para que hajam impiedosamente. E somente os filhos e filhas de Deus serão protegidos. Eu tenho que me preparar agora para esse momento. Deus jamais quer que você se esqueça da promessa dele. Deus não perguntou a Adão aonde ele estava. Ou perguntou? Sim. Deus perguntou a Adão aonde ele estava. Não o que ele estava fazendo, ou o que ele fez. Lembram? Quando ele entrou no jardim, ele perguntou a Adão, o que você fez? Foi isso? Perguntou a Adão, onde você está? Por que Deus fez essa pergunta? Porque Deus não está preocupado com o seu erro, mas sim com sua distância. Porque Deus sabe que quando você chega perto dele, você abandona os seus erros e você muda. Salvação é quando Deus te tira da lama. Mas a santificação é quando Deus tira a lama de você. E nós precisamos que esse milagre aconteça agora. Neste sábado, queridos, nós precisamos confirmar a nossa decisão. Eu preciso me preparar agora para a volta de Jesus. E preparar agora para a volta de Jesus é abandonar atitudes, situações, pessoas, coisas que estão me separando de Cristo e colocar Cristo como primeiro na minha vida. Eu falo para alguém que está distante de Jesus nessa manhã, sentado num banco de uma igreja. Jesus hoje faz a mesma pergunta que ele fez para Adão: aonde você está? Porque enquanto nós estamos distantes, nós não temos um compromisso com Jesus. Enquanto nós procrastinamos, enquanto nós adiamos, os nossos erros continuam aí. Você quer mudar? Para de procrastinar, para de adiar e venha para perto de Jesus. Por que ainda Jesus não voltou? Talvez porque ele estava esperando esse sábado para que você tome a decisão agora. Se preparar agora, não amanhã, não depois, agora, para encontrar-se com Jesus. Alguém nesta manhã precisa dessa decisão? Alguém precisa reforçar a decisão? Alguém precisa fazer essa decisão? De confirmar a sua entrega para Jesus e se preparar para se encontrar com Ele? Eu estava caminhando na beira da praia com meu pai, lá em Santa Catarina. A gente tinha alugado uma casa lá nas férias. Meu pai não tinha aceito Jesus, e a minha mãe orava por ele todo dia. E eu falei: pai, por que você não aceita Jesus? Por que você não faz um compromisso com Jesus? E ele disse para mim assim: eu não quero fazer como muita gente da igreja aí que vai para lá daquele jeito e fica fazendo as coisas erradas. Eu quero fazer as coisas certas para depois ir para Jesus. Eu falei: pai, não é assim, é o contrário. Você tem que ir do jeito que você está e tem que fazer um compromisso com Jesus. E aí você vai sendo transformado pelo poder de Jesus. Ele falou assim: não, eu não acredito nisso. Eu fiquei muito triste. E eu continuei orando para o meu pai. A minha mãe orava por ele. Eu orava por ele. E nada de decidir. Era um homem muito duro nas suas decisões. Mas depois de 20 anos que a minha mãe orou por ele, que nós oramos, ele tomou a decisão de aceitar Jesus. Ele aceitou Jesus como seu Salvador. E quando ele voltou daqui de São Paulo para casa, ele nunca imaginou que aquela seria a última vez que nós nos veríamos. Porque naquela noite de 3 de julho, ele perdeu a vida num acidente de carro, com 49 anos. Mas ele havia decidido: não vou deixar para depois, vai ser agora. Chega de procrastinar, chega de adiar. Eu vou me preparar agora para ver Jesus. E ele nem tinha tanta experiência. E naquele dia, foi o último dia da vida dele. E você e eu, estamos sentados no banco da igreja e achamos que dá para levar mais? Jesus não voltou ainda porque ele estava esperando esse dia de sábado para você tomar a decisão de deixar a procrastinação, de parar de adiar e fazer a sua entrega hoje para Jesus. É agora. Pensa nisso enquanto a Joyce canta sobre essa esperança. Obrigado, Joyce. Jesus ama muito você. Ama muito você. Talvez você não faça ideia de quanto que Ele ama você. A Ama tanto que ele veio aqui e morreu numa cruz, para que você tivesse o direito que nós perdemos lá no Éden, que Satanás usurpou de nós. Só que isso depende da minha decisão e da sua decisão. É agora, não depois. Jesus está chamando você aí para se preparar, porque ele está chegando. Chega desse mundo mau. Jesus precisa voltar. É hoje que ele quer a tua decisão. Vamos orar? Querido Pai, essa história do livro de Êxodo não foi escrita por acaso. É uma declaração da tua determinação em salvar os teus filhos e filhas. E por mais que o mal avance e pareça prevalecer, por maior que seja a opressão do inimigo para tentar destruir os teus filhos e filhas, tu estás no controle dessa história, tu estás no controle deste mundo, e o teu amor se manifesta em nossa vida. 430 anos escravos, mas tu libertaste o teu povo por aquelas fronteiras do Egito e os levaste pelo deserto até a terra prometida, porque é assim que tu querias. E aqueles que aceitaram foram salvos. Nesta manhã, Senhor, nós lembramos desta história, e talvez tenhamos vivido momentos difíceis, histórias difíceis, testemunhos difíceis, dor muito grande em nossa vida. A opressão às vezes parece insuportável, mas Senhor, ajuda-nos a ver que tu estás conosco e que vai cumprir a tua promessa de nos tirar desse mundo. Tu já preparaste um lugar para nós e Jesus está chegando. Vem logo, Pai, vem logo, Jesus. Que nesta manhã a nossa decisão seja agora estar preparado. Abençoa cada um de nós. Nos momentos da escola sabatina, que a gente lembre das tuas profecias, das tuas promessas. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te dê muita paz.